Senhores deputados, vamos começar. Estou preocupado porque algum dos seus deputados tem logo uma reunião às duas na Comissão da Agricultura, tanto quanto sei. E, portanto, eu não quero que deixem de almoçar. Entretanto, e para ganharmos algum tempo, seguimos agora o... Senhores deputados, foi enviado projeto de perguntas a remeter às entidades que vamos ouvir por escrito. Não sei se tiveram a oportunidade de ver esse projeto. Se não houver nada a opor, consideramos isso aprovado. Estava a referir que foi enviado um projeto de um conjunto de perguntas a remeter às entidades que vamos ouvir por escrito. E se não houver nada a opor, nenhuma observação a fazer, consideraríamos esse projeto aprovado para ser acionado em articulação e dos serviços que o senhor deputado relator está a acompanhar. E agora vamos ter aqui os baldios de Anciães Marão, os baldios de Maruf e os baldios Carvalhal da Mulher. Podem vir. Eu pedi algum cuidado e alguma poder de síntese nas intervenções. Para... Tá. Deputado Maurício Marques.
Eu estava aqui em conferência com o meu colega relativamente às perguntas que foi enviado. Eu penso que uma questão que se podia colocar é que de que forma é que a gente pode promover o emparcelamento? Porque não está. E estas IFES também não responderam.
Acrescentar-se-á a essa questão. É o tecido com endos ou não? Na próxima quarta-feira temos reunião normal de manhã. E depois temos uma reunião com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, depois do plenário, para conseguirmos cumprir os nossos calendários. Façam favor, a sua de sentar. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela vossa disponibilidade de se deslocarem aqui à Assembleia para nos darem o vosso contributo neste trabalho que estamos incumbidos. O Sr. Presidente da Assembleia da República tomou a iniciativa de constituir este grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática dos incêndios florestais, muito ditado pelo ano transato, que foi um ano muito grave em matéria de incêndios, e a incumbência deste grupo de trabalho visa fundamentalmente identificarmos eventual necessidade de tomar iniciativas legislativas que possam facilitar e ajudar na prevenção e no combate aos incêndios florestais. E também encontrarmos medidas que possam ser objeto de recomendação ao Governo e à Administração em geral, no sentido de vir a colmatar algumas falhas, insuficiências ou deficiências neste âmbito tão sensível e tão de interesse nacional como é esta questão dos incêndios. Naturalmente que os baldios e as pessoas que estão ligadas à sua gestão estão no terreno, conhecem melhor que ninguém estes problemas, e daí o nosso pedido de virem cá, dar-nos o vosso contributo, a vossa ajuda, para todos articuladamente encontrarmos aqui as melhores soluções, que, tratando-se de uma questão de que a Assembleia da República não se podia aliar nem demitir. O nosso método, por razões de gestão de tempo, passa por dar durante cinco minutos a palavra a cada um dos grupos parlamentares e depois dar-vos a palavra para responderem às questões que os grupos parlamentares vão colocar. Eu dava a palavra ao senhor...
Deputado Maurício Marques.
Ao senhor deputado Maurício Marques. Não é? Eu o senhor deputado... O senhor deputado Abel Batista.
Hoje é por ordem alfabética.
É por ordem de chegada.
Muito obrigado, senhor Presidente e Coordenador deste grupo.
Versa da chegada.
Trabalho, muito obrigado. Queria saudar os representantes dos baldios de Anciães do Marão, o Sr. Joaquim Herménio Miranda, os representantes dos baldios de Marufe Monção, na pessoa do Sr. Márcio Alves. Agradecer-vos a vinda e as explicações que aqui nos puderem dar. Eu nem sequer iria utilizar os 5 minutos totais que temos para esta matéria, porque eu deixaria ficar algumas questões muito, muito práticas, ou seja, naquilo que é a vivência e a atividade dos compartes e do uso e fruição do baldio na sua globalidade, deixar-vos duas ou três notas muito, muito breves. Primeiro, a questão da coexistência de várias atividades nos baldios é ou não um problema para a questão dos focos florestais? Há dias havia uma pessoa que dizia que o nosso precursor da nacionalidade, o viriato, curiosamente não era linhador, era pastor. E, portanto, desde logo a questão da pastorícia e da floresta cria ou não alguns problemas naquilo que é a problemática dos incêndios florestais. E, desde logo, uma questão que também é muito falada na questão dos baldios, é a inscrição por parte da área do baldio, do território baldio, para efeitos de candidaturas aos apoios à pastorícia, que entram na sua globalidade, ou na grande maioria da área baldio para o pastoreio, e que depois, na área da gestão florestal, cria um problema de sobreposição da mesma área para atividades diferentes, financiadas por meios diferentes, se isto é ou não um problema. Depois, ainda no âmbito da utilização e fruição dos baldios, a questão de algumas atividades existentes nos baldios, nomeadamente as indústrias extrativas, os granitos, outros minerais da área dos baldios. Depois, que tem a ver com uma questão que evidentemente tem sempre algum sentido de, eu não diria de conflito, mas pelo menos de dificuldade, que é a questão da cogestão. a cogestão com o Estado e dos baldios, dos diferentes organismos dos baldios, seja a Assembleia de Compartes, seja o Conselho Diretivo, seja, no caso, quando estão delegadas essas competências nas respectivas autarquias, nomeadamente as juntas, se o problema da cogestão é ou não um problema que também cria aqui alguns entraves. Ainda há dias, alguém me dizia que quando os órgãos do baldio podem denunciar a cogestão. Denunciam a cogestão e o Estado, durante de muitos anos, vinha dizer: sim, senhora, a cogestão é denunciada hoje, nós aceitamos a denúncia, mas durante 20 anos não podem mexer em nada. Ora, este era um problema que não está na lei, mas que os serviços iam mantendo ao longo de muitos anos esta atitude. Ora, isto claramente é um problema porque o Estado deixa de estar ali para investir, deixa de estar ali para estar na cogestão, mas está ali, ainda apesar de tudo, 20 anos a pairar. Há aqui uma espécie de assombramento sobre a questão e, portanto, essa era outra das questões que lhes deixava ficar. E para terminar, uma vez que o Sr. Presidente há bocadinho referiu isso, um dos nossos objetivos não é fazer aqui uma fiscalização sobre os últimos incêndios florestais. É, com base em todos os dados que temos dos incêndios florestais, de toda a problemática que acompanha a questão da floresta, saber, desde logo, se é necessária alguma medida legislativa, ou há medidas legislativas que existem e que estão desadequadas e devem ser revistas, ou se, no âmbito das competências que são da Assembleia da República, fazer algumas recomendações no sentido de, no que é a parte legislativa e, de, claramente, também do que é a parte operacional, também, evidentemente, mas do que é a legislação, se deve ou não ser alterada. E, nessa matéria, gostaria de vos perguntar se, no âmbito da legislação dos baldios, há legislação ou não que deveria ser alterada e, em que sentido, era a vossa opinião, sobretudo para quem, como vós, conhece muito bem a realidade do terreno, conhece muito bem como é que funciona e o que é que não funciona e quais são as dificuldades da aplicação da legislação geral numa situação que, evidentemente, tem muito de uso e costume. Aliás, a fruição e o uso dos baldios tem muito a ver com a questão da rentabilidade do espaço comunitário que é e da forma como ele sempre foi utilizado ao longo de décadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados que tiveram a amabilidade de vir aqui connosco discutir esta problemática dos baldios de Anciães, Meruf e Carvalhal da Mulher. Gostava de colocar um conjunto de questões mais ou menos genéricas e a primeira prende-se com esta questão. O que nós ouvimos recorrentemente é que o conjunto de os incêndios florestais, ainda este verão ouvimos, tem a ver com as alterações climatéricas, tem a ver com a mão criminosa, com os pirómanos e, por exemplo, nunca se fala nas políticas florestais, ou pouco se fala nas políticas florestais nesta matéria. E isto era importante, da minha perspectiva, perceber. Até que ponto é que aquilo que são as políticas florestais definidas pelo Estado se prendem ou não com esta problemática dos incêndios, que é isto que nós precisávamos perceber, como é que ultrapassamos, evitamos este drama que passamos todos os anos. E depois também cruzar isto com a questão do êxodo rural, com o abandono do mundo rural e até que ponto é, na vossa perspectiva, é que isto tem ou não a ver com os incêndios florestais. Nós já ouvimos vários especialistas, como podem imaginar, e falam-nos muitas vezes das áreas agrícolas como contenção dos incêndios florestais, que deixam de existir se não houver pessoas. Outra questão é até a presença de alguns corpos do Estado junto na floresta e junto dos baldios, por exemplo, a questão que o PCP coloca sempre, a questão por exemplo, dos guardas florestais, porque ouvíamos, eu pessoalmente visitei a Serra do Caramu, Mulo, e diziam-nos que quando havia guardas florestais conheciam o território. Havia um conhecimento que deixou de existir, as funções dos guardas florestais passaram para a GNR, mas aquilo que é uma filosofia de funcionamento e um conjunto de conhecimentos do território que estavam acumulados deixaram de existir, para além de que o ICNF nos disse aqui que a estrutura que é responsável pela política florestal, não ter uma mão, não ter uma estrutura de intervenção no terreno, era impensável. Outra questão relacionada com a política florestal é a questão da gestão florestal e do estimular a gestão florestal, cruzando com isto a questão, por exemplo, do comércio da madeira e do preço da madeira. O comércio da madeira em Portugal é praticamente um duopólio, né? São muito poucas as empresas que comercializam madeira, e até que ponto é que isto... nós ouvimos aqui na Comissão de Agricultura, por exemplo, que o preço do eucalipto muitas vezes era pago o dobro o produtor vendia o dobro do preço em Espanha do que aquilo que é pago em Portugal. E como é que esta questão do preço da madeira pode servir para estimular ou não uma melhor gestão florestal e a partir daí reduzir os incêndios. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com o combate, como é que avaliam os mecanismos de combate. Há um conjunto de estruturas no terreno, nós vemos aí até nas reportagens televisivas é a GNR, é o Corpo Especial de Bombeiros, os bombeiros voluntários, os sapadores florestais, depois são as diversas equipas das diversas estruturas, e que, se, na vossa perspectiva, isto cruza tudo bem, casa bem, e isto é a forma mais adequada de o fazer. E depois, e por fim, uma preocupação com, e gostava também de ouvir a vossa opinião, está em cima da mesa uma alteração à lei dos baldios, que nós sabemos e conhecemos aquilo que foi o apetite sempre muito grande em jogar mãos aos baldios por parte de alguns setores. Nós já vimos a inclusão dos baldios na Bolsa de Terras como uma primeira tentativa disso. Os contratos da Bolsa de Terras claramente falam em venda e alienação das propriedades que estão colocadas na Bolsa de Terras, quando isso não é permitido para os baldios, mas se isso é ou não um indicador, cruzamos isto também com a intenção manifestada das celuloses de obterem mais matéria-prima, porque têm que importar matéria-prima para a sua elaboração, e cruzamos estas questões todas e vemos isto com alguma preocupação, já agora ver a vossa perspectiva, que é caminhar-se eventualmente para destruir estruturas organizativas e de gestão do território, como os baldios e de acesso das populações, que implicações é que isto também pode ter nestas matérias que estamos aqui a discutir? E termino.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os representantes dos dois baldios, dos três baldios, tem toda a razão, que nos visitam, e simultaneamente agradecer, estou certo, de que as vossas ideias vão ser muito úteis para o nosso objetivo. Aliás, o Sr. Presidente já o disse bem, qual é que é o nosso objetivo, não é estar aqui a fazer, enfim, a crucificar quem quer que seja, mas pura e simplesmente a pedir a vossa colaboração no sentido de podermos evitar esta tragédia que são os fogos florestais, que todos os anos recaem, infelizmente, e com alguns deles com consequências terríveis que não são depois recuperáveis. De qualquer maneira, os meus dois colegas já falaram anteriormente, e é difícil, praticamente eles abrangeram a matéria toda, mas havia aqui algumas perguntas que gostava de fazer com uma certa... Enfim, ser um pouco mais, eu não digo agressivo, mas um pouco mais para me elucidar totalmente destes problemas. Não há dúvida que nós temos aqui, fundamentalmente, o aspecto preventivo e o aspecto depois do combate ao fogo. E uma das perguntas que tenho aqui muito concreta é o que é que, sob o ponto de vista preventivo, a colaboração que tem sido feita pelos baldios, as vossas experiências, que acho que são muito importantes, nomeadamente nas faixas que tanto se faz, etc, etc. Essa é uma delas. E a vossa colaboração, depois, posteriormente, em relação ao combate. Há aqui uma ação preventiva e, posteriormente, qual é que tem sido a vossa colaboração em relação aos combates. Gostava também que na primeira pergunta que vos fiz, em termos preventivos, qual é, enfim, o papel do ICNF em relação aos baldios, nomeadamente os apoios do Estado, etc, etc. De qualquer maneira, havia aqui um problema e talvez dois problemas que eu gostava de ver devidamente esclarecidos. Toda a gente sabe que, enfim, que os sistemas de agricultura evoluíram e que os mates que outrora, enfim, tinham um determinado valor, nomeadamente para as camas dos animais, etc, etc, tudo isso, enfim, está perfeitamente ultrapassado. E uma das perguntas que gostava de expor, concretamente, é qual poderá ser o papel do gado nesse aspecto preventivo? Acho que é muito importante e gostava de ouvir isto da vossa parte. Qual é que será, em termos de prevenção, um papel que poderá ter o gado? Tudo isto depois se poderá alongar, nomeadamente, a outras situações, em situações provavelmente, enfim, estamos a falar talvez tipo Serra da Estrela, o papel do gado, o fogo controlado, etc, etc, devido ao gado. Por isso, a pergunta era concretamente essa situação. Outra situação que gostava de vos perguntar era esta. Há pouco falaram, tiveram aqui os representantes da ZIF, e houve alguém que o disse, com toda a franqueza, que disse, há aqui determinadas causas anteriores aos fogos. E uma delas que se falou concretamente é o problema da sustentabilidade. Eu gostava que, enfim, que os senhores me falassem o que é que acham neste momento sobre a sustentabilidade da gestão neste momento dos baldios. E também falaram concretamente no problema, como causas principais, no problema do envelhecimento das pessoas. E praticamente o envelhecimento das pessoas, os que lá existem, enfim, provavelmente já não estão em condições de trabalhar, e isto, há uma série deles que partiram, houve o chamado êxodo que toda a gente sente. Esta era a minha pergunta que vos ponho, é abandono, fogo, enfim, são depois os resultados finais. A minha pergunta que gostava de expor é até que ponto é que eventualmente os baldios têm sido de facto um exemplo em que eventualmente se pode combater este êxodo, enfim, em último caso mesmo, os próprios incêndios. Senhor Presidente, muito obrigado. Eu parece-me que sinceramente, enfim, todas as outras perguntas os meus colegas já fizeram, eu não tenho dúvidas nenhumas em subscrevê-las e penso sinceramente era isto que eu gostava de ver mais objetivamente respondido. Muito obrigado. Muito
obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos convidados. É um prazer, mais uma vez, rever alguns com quem tivemos a oportunidade de estar na visita que fizemos aos baldios. E, naturalmente, uma primeira questão e até para nos elucidarem, nós gostávamos de saber exatamente o tipo de baldios estamos, com quem estamos, o tipo significa... se têm gestão direta, se têm cogestão e quais são os parceiros preferenciais que trabalham com os compartes em cada um dos três baldios. Para nos identificarmos do ponto de vista das intervenções, era interessante sabermos a tipologia de baldios que temos aqui nesta nossa reunião. É evidente que, como disse o deputado Abel Batista, o nosso grande objetivo é perceber se há ou não margem para alguma alteração legislativa que possa contribuir que os baldios tenham uma intervenção mais eficaz do ponto de vista da prevenção dos fogos florestais. Saber também se nos vossos territórios existe ou não cadastro, se existe o cadastro florestal, se existe o cadastro florestal, aqueles que não existem, quais são as dificuldades que isso coloca? Porque é um dos problemas que nós identificámos como central e, portanto, não sei se a vossa experiência é em zonas com cadastro ou sem cadastro. Terceiro, nós queríamos saber qual é a dificuldade que existe do ponto de vista da prevenção florestal, as dificuldades de aplicação dos planos de utilização dos baldios, isto é, a legislação obriga a que os baldios tenham planos de utilização. O que nós queremos saber é se esses planos existem, naturalmente que julgo que sim, quais são as dificuldades da sua implementação do ponto de vista da prevenção florestal. Quarta nota. Nós temos um dispositivo de combate conhecido. Não temos um dispositivo de prevenção. Isto é, nós não conhecemos, efetivamente, tudo quanto é feito em matéria de prevenção e qual é o corpo de agentes que atua do ponto de vista da prevenção. Se consideram ou não que seria interessante todos os anos, no início da época, tal como existe para os focos florestais, para a área do combate, nós termos uma diretiva nacional que nos desse a ideia de como é que... qual é o dispositivo e como é que atua o dispositivo e quais são as metas que o dispositivo tem, dispositivo de prevenção florestal. Se entendem que isso é importante ou não e qual é o papel do ICNF nisso. Isto é, qual é, na vossa opinião, o ICNF, qual é o papel que tem. Alguns dos baldios têm sapadores florestais, não sei se é também o vosso caso. E, portanto, se é o vosso caso, nós gostávamos de saber o que é que pensam que tem sido a evolução das brigadas de sapadores florestais, se estão satisfeitos com o modelo de sapadores florestais, se consideram que deve haver alguma alteração do ponto de vista da legislação e do apoio aos baldios em matéria de sapadores florestais, e como é que sentem que os vossos sapadores florestais estão equipados por um lado e estão formados por outro. Isto é, a formação, nós quando falamos de formação e de equipamento olhamos sempre aos bombeiros. Os bombeiros têm, de facto, uma atenção muito especial por parte do país relativamente a essas duas matérias. Nós gostávamos de saber o que é que pensam dessas duas matérias relativamente aos sapadores florestais. Naturalmente, competências que os baldios têm, que podem ter, na elaboração da rede primária das faixas de combustível, de gestão de combustível, qual é a experiência que têm nos vossos baldios, que dificuldades sentem para a concretização dessas redes primárias, já que são as redes estruturantes em matéria de prevenção aos fogos florestais. Finalmente, temos, curiosamente, a questão não surgiu até aqui, e eu colocarei, que é o uso do fogo. Se consideram que o uso do fogo, controlado, evidentemente, é uma ferramenta importante, e qual é, do vosso ponto de vista, as limitações que neste momento existem nessa matéria. Já agora e finalmente, porque também não surgiu, curiosamente, a questão da sensibilização. Se sentem que há um déficit de sensibilização e o que é que os baldios podem contribuir para uma melhor sensibilização, particularmente daqueles que visitam zonas que não conhecem e, naturalmente, para também as pessoas que fazem as suas atividades nos baldios.
Dava agora a palavra aos seus representantes dos baldios. Agradecia que se identificassem por efeitos da gravação e referenciassem o baldio que representam. Não sei qual dos senhores é que quer. Pode ser, faça favor.
Bom dia a todos. Antes de mais, queríamos agradecer o convite que nos fizeram, porque entendemos que realmente este é um assunto, quer a gestão, quer o problema dos fogos florestais, são assuntos que nos devem preocupar a todos e, portanto, o nosso contributo também poderá ser útil para se encontrar soluções para estes problemas. Eu estou aqui como representante...
Que se identificasse.
Do Baldio de Anciães Amarante, Serra do Marão. Alguns seus deputados já conhecerão, que estiveram lá há 2 anos, salvo erro, em setembro, no âmbito daquela visita que fizeram, para também aí conhecerem um pouco melhor a realidade, não é, do terreno. E por isso, portanto, nós aqui estamos também agora para dar o nosso contributo. Se calhar não será por aí adiante, mas alguma coisa sairá de útil desta nossa intervenção.
portanto, do Sr. Presidente Joaquim Hermano Miranda.
Hermano Joaquim Miranda, portanto, do baldio de Anciães Amarante.
Muito
é
obrigado.
Um baldio. Eu até tinha Faça aqui uma brochurazinha que, se calhar, alguns já conhecem. Eu não chegam para todos, mas se calhar.
Depois os serviços servirão. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.
É um pequeno resumo do baldio, alguns já terão, porque nós distribuímos na altura, portanto, a cada um. O baldio de Anciães é um baldio com cerca de 2.500 hectares, está no regime de cogestão desde o início, portanto, desde a alteração, desde a devolução dos baldios às comunidades locais, porque foi, na altura, a ideia que nós tivemos que seria a melhor solução. Isto porquê? Porque as comunidades locais tiveram tanto tempo afastadas da gestão dos baldios que, de um momento para o outro, não estavam preparadas, a maior parte delas, para assumir a gestão por inteiro. E, ao mesmo tempo, os serviços florestais, portanto, o Estado, continuava com as estruturas no terreno a funcionar. Por isso, entendemos, e a meu ver bem, que seria de toda a utilidade, ou seria do interesse de todos, que o Estado continuasse a assumir a sua parte na gestão, até porque nós não tínhamos realmente ferramentas. O Estado tinha as brigadas florestais, portanto, que eram aqueles trabalhadores que faziam a manutenção ao longo do ano e depois, na época dos incêndios, eram os primeiros a avançar, porque conheciam o terreno, tinham materiais, tinham viaturas, etc. E tinham também os guardas florestais. Os guardas florestais, que, quanto a nós, foi um erro grave terem saído da serra, porque deixou de haver, digamos assim, autoridade. Portanto, a partir dessa altura, qualquer pessoa entra no baldio, nós não temos autoridade sequer para intervir. Portanto, quando alguém entra, não podemos estar a identificar, nem, portanto, não temos, pura e simplesmente, possibilidade disso. E por isso, essa estrutura funcionou durante algum tempo, até mais ou menos a década de 80, 90, e depois começou a ser desmantelada, pura e simplesmente. As brigadas de trabalhadores florestais desapareceram e os guardas florestais saíram. Bom, a partir dessa altura, os baldios, a maior parte deles, ficaram quase no estado de abandono, tanto que situação essa que ainda se mantém hoje. Aqueles que tinham possibilidade, a partir do ano 2000, 99-2000, candidataram-se a equipa de sapadores, que é o nosso caso. Portanto, temos uma equipa de sapadores a funcionar desde o ano 2000 até agora. Depois já lá iremos aos problemas que nos têm aparecido pelo caminho. E entendemos que é uma ferramenta mais que útil, em parte, devido à saída, digamos assim, da estrutura que o Estado tinha. Os sapadores florestais, portanto, o mal é que nem todos os baldios podem candidatar. Isto porquê? Porque não têm recursos nem dimensão. Portanto, há baldios pequenos, há baldios, portanto, como diz, o nosso tem 2.500 hectares, é um baldio razoável, já é uma propriedade razoável em termos de norte, e tem alguns recursos. Mas há muitos baldios com centenas, algumas centenas de hectares, e sem recursos, e por isso não têm hipóteses de se candidatarem a equipas de sapadores, e por isso, nestes casos, muitos desses baldios estarão numa situação não muito agradável. E eu queria aqui referir, já que estamos a falar de sapadores, portanto, para nós é uma ferramenta mais que útil, é a única solução que nós encontramos para que os baldios não estejam ao abandono. As dificuldades na sua gestão, no seu equipamento, vão desde as viaturas que não foram, portanto, nós temos uma viatura há 14 anos, não foi substituída, o prazo de validade das viaturas é de 5 anos, suponho eu, e uma viatura com 5 homens, com 400 litros de água no verão, uma pick-up, portanto, que são as viaturas que nós temos, portanto, no verão é um esforço tremendo e que arruina as viaturas, e nós temos Estamos neste momento a ter bastante despesa com a manutenção da viatura, portanto já perguntámos, ninguém diz como é que isto pode ser substituído, ou pode ser solucionado este caso. O outro equipamento também nada é substituído, portanto alguma coisa que varia, somos nós, à nossa conta, que vamos assumindo enquanto pudermos. E eu queria já aqui salientar uma coisa, é que pode haver a ideia de que quem sustenta ou quem, a nossa comparticipação na sustentação da equipa de sapadores seria fácil porque temos uma área grande. Não é. Por uma razão, é que nós não temos receitas de madeira. Portanto, nós estamos a sustentar a equipa de sapadores com outras receitas. Neste caso, a maior parte é com, em parte, energia eólica. Se há um desinvestimento na energia eólica, como parece que é o caso, provavelmente não só nós, mas outros sapadores, outras equipas de sapadores poderão desaparecer. Porque a madeira, tanto no nosso caso e em muitos outros baldios, ardeu. Portanto, nós temos um incêndio em 85 que queimou toda a serra, praticamente o nosso baldio todo, portanto foram 3 mil hectares. E neste momento a madeira que temos é nova, portanto tem 20 e poucos anos, não é rentável. Os incêndios que temos tido agora ultimamente nem sequer por vezes têm procura essa madeira, porque é demasiado delgada e não é rentável, os madeireiros não a têm procurado, exceto agora ultimamente que já está a aparecer alguma procura. Portanto, salientar aqui que a sustentação das equipas de sapadores pode estar em risco. Neste caso, portanto, se deixarmos de ter acesso a outras receitas que não a madeira, que não a venda de madeira. Eu dava-lhes a título de exemplo o que aconteceu connosco nos últimos 10 anos, a primeira década do século XXI. Nós tivemos de receita de venda de madeira cerca de 37, 38 mil euros em 10 anos. Só com a equipa de sapadores gastámos isso num ano. Portanto, vejam, não é fácil sustentar uma equipa de sapadores com a receita da madeira. Era impossível. Portanto, pura e simplesmente impossível. Bom, eu agora começaria aqui rapidamente, senão o tempo esgota-se, a responder a algumas das questões que os senhores deputados fizeram a favor de nos colocar. Começaria então pela pastorícia e floresta. A pastorícia pode ser útil e é necessária desde que haja consenso e que haja acordo e que a pastorícia seja ordenada, isto é, que não haja um pastoreio desordenado, como acontece muitas vezes, em vários casos. Nós temos um caso, pelo menos, em que os pastores largam o rebanho no monte e abandonam-no. Portanto, pura e simplesmente, o rebanho anda todo dia, vai para onde lhe apetece, que as ovelhas e as cabras não têm passaporte, não têm, portanto, andam à vontade. Inclusive, aparecem às vezes no IP4 e já foram atropeladas, já às vezes podem criar acidentes, e portanto, nós não temos hipóteses de controlar isto.
Não tem portagens.
E depois o grande problema é que nos vão comer plantações que nós fazemos novas. Portanto, nós temos dificuldade em fazer novas plantações porque, portanto, lá está, falta o guarda florestal que vai atuar e que resolveria este problema. Uma das ferramentas que nós podíamos ter era a penalização nos subsídios, portanto, porque a maior parte dos agricultores que têm rebanhos é por causa do subsídio que vão buscar, que não é assim tão pouco. Nós damos a autorização, mas depois perdemos o controle dessa situação, porque até há pouco, anualmente, tínhamos que lhe validar o subsídio. Agora, isso acabou, portanto, pura e simplesmente, isso é automático. E, portanto, nós não temos intervenção nisso e cria-nos algumas dificuldades neste caso. De qualquer modo, há outros pastores que, de acordo connosco, pastoreiam no local que lhes é indicado e, portanto, nestes casos as coisas funcionam devidamente. O problema é realmente quando encontramos gente que não respeita e, portanto, julga que o baldio é só para eles. E, portanto, não pode ser. Portanto, todos têm que viver e, portanto, tem que haver respeito por a atividade do parceiro que está ao lado. Depois, cogestão. A cogestão, eu já falei disso de início, portanto, julgo que de início era útil porque o Estado, os serviços estavam no terreno, conheciam, tinham estruturas. E por isso nós, no nosso caso, outro caso será diferente, assumimos, os dirigentes da altura assumiram que seria útil, que seria melhor o baldio ser gerido em cogestão. Neste momento temos dúvidas já e provavelmente, já o dissemos aos responsáveis dos serviços florestais, que provavelmente iremos um desses dias pedir autogestão, porque o Estado, ou os serviços florestais neste momento, limitam-se na grande maioria dos casos, eu não quero dizer que não haja um outro caso em que façam alguma coisa, mas na esmagadora maioria dos casos limitam-se a vender madeira. E, portanto, isso também nós somos capazes de fazer. Portanto, o problema maior é fazê-la crescer e, portanto, pô-la pronta para ser vendida. No que respeita à alteração da legislação, eu julgo que não é preciso fazer grandes alterações, é preciso cumprir a lei de 93, suponho que não precisa de grandes alterações. A única situação que eu vejo na gestão dos baldios é que realmente os baldios têm que ser geridos, portanto, que sejam obrigados a fazer a gestão, os órgãos responsáveis. Só que, eu já disse há pouco, há baldios que não têm dimensão, não têm recursos e, infelizmente, muitos não têm recursos materiais nem recursos humanos. E, portanto, o grande problema neste momento poderá ser os recursos humanos por causa do envelhecimento, do êxodo rural e do abandono das nossas aldeias. Portanto, esse pode ser um problema. Para isso, se calhar, vai ser preciso encontrar a solução e, na minha maneira de ver, passará pelo associativismo, pela criação do associar baldios próximos, que não tenham dimensão e que, em conjunto, até se poderão candidatar a equipas sapadores ou por aí adiante. Agora, a gestão tem que ser feita porque os baldios não podem estar ao abandono. Agora, eu o que entendo é que não se deve obrigar ninguém a aceitar determinada maneira de gerir. Cada um, os compartes, digamos assim, são autónomos para decidir a maneira como devem gerir. Se há alguns que o possam fazer livremente, portanto, autonomamente, sem associação com ninguém, portanto, acho que o poderão fazer, só que deve-lhe ser exigido que o façam, portanto, que façam como deve ser, e que se prestem contas e que seja obrigatório prestar contas. Não somos contra isso, e portanto, porque as coisas têm que funcionar devidamente. Depois, passaria a políticas florestais, a sua incidência nos incêndios florestais. As políticas florestais, portanto, aquilo que me parece mais de salientar, o que é preciso fazer é a prevenção, realmente. A prevenção é importante e também é importante o combate. A prevenção só se pode fazer com gente, portanto. Quem tiver gente pode fazer a prevenção, quem não tiver é difícil fazê-la. Mas para mim, um dos problemas que neste momento estamos a deparar, com que nos estamos a deparar, não é só a prevenção, mas é o combate. O combate, neste momento, deixa-nos sérias dúvidas de que nós possamos a breve prazo ter uma floresta viável. Porque estamos a notar que incêndios que atingem certa dimensão, não há, portanto, porque provavelmente haverá muitos incêndios ao mesmo tempo, não há gente no terreno, não há meios humanos, nem meios aéreos. Nós tivemos recentemente, em setembro, um incêndio que nos queimou cerca de 700 hectares, que foi não só no baldio que eu sou responsável, mas em outros à volta, 700 hectares de povoamentos novos, com 20 e poucos anos, exclusivamente, em que durante uma tarde inteira não houve um elemento no terreno de bombeiros, tanto nem um meio aéreo, exceto dois aviões que lá apareceram, fazer meio de descargas, mas foi quase a mesma coisa que não fizessem nada. Portanto, admiro-me como é que durante um dia inteiro não houve um helicóptero com pontos de água que a gente tem disponíveis, inclusive o incêndio passou pelos pontos de água e foi à sua vida, portanto, sem ninguém a controlá-lo. Portanto, acho que neste momento é de rever este aspecto, principalmente porque neste caso um helicóptero, um só, era capaz de resolver a situação. Não houve um helicóptero disponível durante um dia inteiro, nem houve, desde a 1 da tarde até às 8:30 da noite, um bombeiro disponível para combater esse incêndio. O incêndio lavrou, pura e simplesmente, à vontade, em área de pinhal denso. O êxodo rural e as suas implicações na floresta. Pronto, é evidente que o êxodo rural, eu já falei, portanto, não vale a pena estar a repetir, tem influência no aspecto da acumulação de mato, da pastorícia que desaparece e a falta de meios humanos, mesmo para a gestão, como eu já disse há pouco, do baldio. Portanto, isto realmente é complicado em certas situações. E eu, portanto, depois falava-se aqui no nemátodo, é uma praga, portanto, as doenças da floresta com que nos deparamos. Nós, neste momento, penso que ainda não temos o nemátodo no Marão. Haverá zonas em que já está declarado, mas no nosso caso ainda não, felizmente ainda não se declarou. Alteração da gestão, acho que já respondi, portanto já se falou sobre isto, portanto, que se permita o associativismo e de resto o associativismo naqueles casos em que as pessoas entendam que isso é útil para o baldio. Aspectos da o papel do ICNF, como já disse, é pouco. O ICNF não tem meios, não tem meios humanos, portanto não pode fazer milagres, portanto, ou se volta à política antiga, que provavelmente nunca mais lá iremos, portanto, teremos que arranjar soluções para colmatar esta situação que foi criada com o abandono da estrutura que o Estado tinha, portanto, que neste momento eu julgo que a única solução são os sapadores florestais, mas naqueles casos em que as pessoas podem ter meios materiais para sustentar a sua parte do auto tanto pagamento. Sustentabilidade na gestão dos baldios. Há baldios tanto, que são autossustentáveis, outros não. Portanto, como é evidente. Portanto, há baldios que não têm recursos e esses provavelmente estão ao abandono. Portanto, serão ou o Estado semi-abandono e a única solução seria realmente a associação, o associativismo. O êxodo rural, já falámos sobre isto, portanto é evidente que tem muita influência nesta situação. O papel dos baldios na contenção do êxodo rural e na empregabilidade, no caso em que se criam equipas sapadoras, por exemplo, está-se a criar emprego local. No nosso caso até, neste momento, temos cerca de 15 pessoas a trabalhar em projetos florestais e que também é emprego local e, portanto, pode, em parte, contrariar o êxodo rural. O tipo de gestão, neste momento, portanto, nós estamos na modalidade B, como já disse, portanto, a cogestão. Alteração da legislação, penso que não. Planos de utilização dos baldios, portanto, alguns estão feitos, outros não. Alguns funcionam, portanto, estão a ser utilizados, estão a ser implementados. E portanto, mas eu, neste caso, não tenho muita informação sobre se já... Mas julgo que isto era um trabalho que tinha que ser feito pelos serviços florestais, pelo Estado, e não foi. Portanto, quem está a fazer isto, este trabalho, são as associações de baldios que estão a implementar isto, porque aquilo que está na legislação é que o Estado, os serviços é que tinham que fazer os planos de utilização. Dispositivo de prevenção, portanto, acho que já falámos sobre isto, portanto, não há, no caso em que haja meios humanos, em que haja sapadores florestais, são os únicos que fazem a prevenção, os bombeiros, em certa medida, às vezes também aparecem, a GNR também colabora, nós temos tido, por exemplo, a GNR na Serra do Marão no verão, faz patrulhas, portanto, estão a utilizar uma casa da guarda, uma das casas da guarda florestal que está disponível e no verão, nos três meses de verão, julho, agosto e setembro, está lá uma equipa de vários elementos da GNR do Porto que patrulham a serra e tem havido bons resultados. A evolução dos sapadores florestais, perguntava aqui o Sr. Deputado, portanto, julgo que é uma política que deve ser mantida e deve ser, e é pena que não tenha sido, tenha atingido os objetivos iniciais, porque julgo que quando foram criados em 99 era para daí a 5 anos haver 500 equipas criadas, neste momento não sei se estarão metade no terreno. Mais ou menos metade é capaz de estar, mas ainda falta muito, passados quase 15 anos, ainda falta muito para haver os 500. Julgo que neste momento é a única ferramenta que nós temos disponível para fazer prevenção, fazer vigilância, fazer o primeiro combate a incêndios. E, portanto, esperemos que esta, no aspecto dos sapadores, a política não se altere e que seja mesmo para incentivar e para implementar mais equipas. Com formação, com equipamento, que é o que não tem havido, como eu já disse, nós temos há 15 anos quase uma equipa em que nada foi substituído, o que tem sido substituído é a nossa exclusiva responsabilidade, a nossa conta, desde o fardamento, o equipamento dos sapadores, calçado, reparação de bombas, mesmo reparação da viatura. Portanto, uma viatura daquelas com 15 anos de andar na serra, como eu disse, é muito complicado neste momento ainda ela aguentar-se. Redes primárias, acho que poderão ser úteis, não sei à custa, portanto, como é que já falou sobre isto, não tenho ainda conhecimento dos locais exatos onde ela vai ser implementada, julgo que isto tem uma, portanto, 150 metros, não é? Portanto, mais ou menos, poderão ter utilidade, mas... Eu duvido que em casos de incêndios, como temos tido, isto ajuda, não há dúvida nenhuma que ajuda, mas eu quando vejo incêndios a ultrapassar autoestradas, a ultrapassar o IP4 e por aí adiante, pronto, fico com alguma dúvida, mas é capaz de ter validade. Uso de fogo controlado, acho que é uma ferramenta também útil, se bem feito por técnicos responsáveis, isto é feito no inverno, nós temos-lo feito já no Marão, portanto, com resultados que podemos dizer que são bons. E eu não sei se já me alonguei demais, mas de qualquer modo ainda posso depois responder alguma pergunta que seja pertinente, que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por favor, e queria que se, agradecia que se identificasse e referisse o baldio que representa.
Muito bom dia a todos. Sou Márcio Alves, Conselho Diretivo de Baldios da Freguesia de Marofo. Alguns senhores deputados já conheço da visita que lá fizeram e outros conhecidos. Nesta questão dos incêndios florestais, da problemática dos incêndios florestais e da lei dos baldios, tem uma questão de base. Eu, ao contrário do que disse o meu colega, eu acho que a lei dos baldios está totalmente desatualizada. É uma lei de 93, estamos em 2013, os tempos passam, as coisas modernizam-se, as estruturas das florestas que eram há 20 anos atrás não têm nada a ver do que é agora, e portanto acho que tem que ser alterada. Eu, na minha opinião, os baldios nem sequer fazem sentido de existir. Os baldios deviam ser da gestão corrente de uma junta, da junta de freguesia, por exemplo. Não tinha que ser uma gestão independente. Acho que haver duas associações e trabalhar mesmo numa freguesia, o que acontece muitas vezes, há conflito. Ao haver conflito, nem faz um nem faz o outro. Mas é o que temos e eu na minha não tenho problemas com isso, graças a Deus. A gestão já é da junta de freguesia. É independente, tem a Assembleia com partes, como é óbvio, não é? E, na questão da gestão, os nossos baldios têm 5 mil hectares, têm 4.500 em cogestão e têm 500 em gestão direta dos baldios. Posso lhe dizer que nos 4.500 hectares, os baldios tiram zero de proveito anualmente, ou praticamente isso. Nos 500 hectares ainda conseguimos tirar proveitos anuais na venda de madeiras, que não nos outros 4.500. O Estado, como se sabe, os baldios, isto não é um problema de agora, já é de há muitos anos, os baldios foram completamente abandonados. Os baldios em congestão faziam sentido quando haviam equipas de 30 ou 40 pessoas a trabalhar neles, e, em que plantavam, vigiavam, e aí sim, realmente o Estado tinha uma intervenção direta nos baldios e fazia sentido serem em congestão. Atualmente, ou são os baldios que atuam nos terrenos em congestão, ou então é vê-los arder, que é o que tem acontecido. Na nossa freguesia, os baldios estão diretos da junta de freguesia, são limpos, têm sido limpos, têm-se conseguido limpar. A taxa de incêndio florestal é praticamente nula nessa zona. Depois temos a questão dos, das pastorices. Bem, este é um problema, e aqui o meu colega falou nisso, e muito bem, que é, nós, a partir de um certo momento, nós deixámos de ter acesso aos hectares que são dados às pessoas para poderem meter os seus subsídios, porque agora é diretamente, nem passa por nós sequer. Bastou uma declaração, feita há 2 ou 3 anos, em que automaticamente todos os anos é renovável. Nós chegamos a um ponto que, mesmo que nem queira passar, não pode, porque ela já foi passada há 2 anos e automaticamente é renovável. Na pastorice, pelo menos na nossa zona, o que acontece é... O que interessa é os subsídios, isto é mesmo assim. O resto não interessa para nada. Os animais já não lá abandonados. Alguns até morreram à fome. Ninguém controla, ninguém fiscaliza, ninguém vê. E enquanto a pastorice não for ordenada, enquanto a pastorice não for controlada, e bem controlada, nós vamos continuar a ter sempre incêndios florestais. E, digam o que disserem, podem meter os helicópteros, os aviões que quiserem, enquanto houver a pastorice desgovernada, há de haver sempre incêndios florestais. Na questão do que falámos dos sapadores florestais, eu estou com o meu colega, nós temos uma equipa de sapadores florestais de 2001, eu fui um dos membros fundadores dela, também lá andei, sei o que é isso, sei o que é andar numa equipa de sapadores florestais, passei por lá. As equipas florestais, atualmente, muitas delas não são feitas como algumas pessoas as veem, por uns pés rapados ou por uns... digamos, umas pessoas que gostam de uns copos, não sei o quê, que muitas vezes eram vistas. Acho que atualmente as equipas florestais já são feitas com pessoas competentes, com pessoas com capacidade de estar no terreno e estar à frente de uma operação de incêndio, porque eu tenho aqui à minha frente a nova proposta que vai de ICNF de novembro de 2013 sobre o sapador florestal. E, por acaso... Eu estive a ler, assim, um bocado por alto também, e chamou-me a atenção que o sapador florestal é só para a primeira intervenção e para o rescaldo. Eu, sinceramente, gostava de saber quais são as equipas que não estão no combate. É porque, então, temos um problema. É porque a minha é uma escrava. Porque eles fazem tantas horas como os bombeiros. Estão 24 horas no terreno. Se fizer falta, são 48. E, então, há aqui alguma coisa que não está certa. Não é? Porque se é só para a primeira intervenção e para o rescaldo, então tem que haver um sistema operativo que chegue ali e diz, o vosso trabalho acabou, não gostai-vos aí, eu ia descansar, e depois nós chamávamos novamente. Porque eu tenho-os no terreno, muitas vezes vou levar ele lá de comer, porque estão no terreno 24 horas, ou 48, que às vezes fazem falta. E depois temos outra questão de equipamentos. Zero. Atuação de ICNF. Nulo. Para que é que serve? Para fiscalizar se eles realmente têm motorizadoras, mas quem teve que as comprar foram os baldios. Se o Jeep funciona, mas quem teve que arranjar foram os baldios. Se estão bem vestidos, mas quem teve que comprar a roupa foram os baldios. E, portanto, o que interessa ali é ver se estão 5 pessoas, porque se tiverem cotas já cortam no financiamento, que foi como fizeram a mim. Mas... Se o Jeep abriar, eu tinha que o arranjar, senão a equipa é inapta. E, portanto, estas questões... Depois há outra situação. Eu, para fazer prevenção, tenho que lhe pôr meios. E nós pusemos meios. Nós temos um trator diário a trabalhar no monte, que me gasta uma média de 100 litros de gasóleo. Gasóleo normal, porque não posso usar gasóleo agrícola. E porquê que não se pode usar gasóleo agrícola? Pergunto eu. Porquê que não há... Porque é que a lei não prevê que os sapadores florestais, ou os jipes dos sapadores florestais, ou os tratores que estão a trabalhar em prol dos sapadores florestais ou das florestas, ou qualquer outra máquina em prol da floresta, não podem usar gasóleo agrícola? Os agricultores também o podem usar, porque é que não podem usar os sistemas florestais? É que eu só em gasóleo tenho perto de 30 mil euros por ano de gasóleo, em máquinas. porque eles têm um incêndio florestal, que metem um trator de 120 de cavalos no monte com uma cisterna de 8 mil litros, para eles poderem combater, que não é com 400 litros que eles vão resolver o problema. Mas tem que meter gás óleo normal, porque se me apanha com gás óleo agrícola, estou desgraçado. Vai tudo preso. Na questão dos incêndios florestais, isto é, como eu disse no início, isto é de base. E a base é prevenção. Prevenção, prevenção e prevenção. Não vale a pena termos muitos helicópteros, muitos aviões, muitas corporações de bombeiros, se o monte está todo sujo. Se tem mato de 2 metros de alto, certamente que não vão resolver o problema. Ou quando lá chegarem, já aquilo está tudo ardido. Enquanto não houver prevenção, enquanto não houver a limpeza da floresta, enquanto não houver uma ornamentação da floresta, atualmente o que se vê é uma faixa de pinhal, depois ardeu, é que haver folhosas a cortar as faixas de incêndio. Atualmente as nossas florestas, pronto, estão desgovernadas, não têm um plano de ação, não têm um plano de orientação, e isso é que é o essencial. E penso que estamos a falar de incêndios florestais, estamos a falar de como é que podemos prevenir os incêndios florestais. Os incêndios florestais previnem-se limpando, previnem-se fazendo a limpeza das florestas. Só assim que se consegue prevenir os incêndios florestais. E não é com a pastorice, não é com os helicópteros que nós vamos resolver o problema. É no terreno, haver equipas de sapadores florestais, equipas de pessoas, porque não, muitas que estão a receber os rendimentos sociais, que podem trabalhar, que têm saúde para trabalhar, porquê que não meter essas pessoas ao serviço da população, ao serviço da comunidade? Na questão dos guardas florestais, pronto, é aquilo que eu já também falei, enquanto haviam as equipas, havia prevenção, havia atividade florestal. Penso que os guardas florestais neste momento não são eles que vão resolver o problema. Quem quiser pegar fogo, se os montes estiverem sujos, vão com o guarda, vão com quem lá estiver, e não é isso que ele vai resolver o problema. A sustentabilidade da gestão dos baldios, nós, com muito esforço, como eu digo, para ter estes meios todos já ao serviço, gasta-se muito dinheiro. Felizmente temos a energia eólica que nos vai dando algum suporte e alguma ajuda para podermos sustentar estas despesas. O envelhecimento da população, isto é normal, não é por termos baldios ou por não termos baldios que isto acontece. Isto acontece porque é a lei da vida, e atualmente as pessoas tinham 10 filhos ou 8 filhos, hoje têm 1, e isto, o que era há 30 anos, atualmente vai diminuindo, e vamos chegar ao ponto de haver muitos lugares que estão desertos e haver freguesias que têm menos população, mas isso é normalíssimo. Nas atividades, o Dr. Abel perguntou das atividades em indústrias extrativas. As indústrias extrativas não é nenhum problema por causa dos incêndios. Antes, a indústria extrativa, se for ordenada e se tiver uma sustentabilidade, até é uma ajuda para combater as próprias despesas que há com a limpeza dos baldios. Na congestão, pronto, já referi que não faz qualquer tipo de sentido. Os baldios devem ser entregues às freguesias, aos proprietários do terreno. O terreno é das freguesias, não é do Estado. O Estado não intervém, só serve para vender madeira. Isso, como disse o colega, também nós sabemos vender madeira, e às vezes somos capazes de vender mais cara do que eles próprios. Pronto, penso que basicamente é isto que falei, e alguma questão que queiram colocar, também estarei disponível para responder.
Muito obrigado. Algum dos senhores mais quer intervir? Doutor Baldio.
Mais uma chega a subir, Armando Alves,
exatamente,
dos baldios de Marufe.
Muito obrigado, faça favor.
Pronto, eu entendo e penso, senhores deputados, o seguinte: acho que o grande problema dos baldios é precisamente a congestão, que não existe. deixou há muitos anos de existir. Eu recordo-me, Marufo tem, Marufo, os baldios de Marufo, com a área que tem, tem três casas florestais. Estão as três abandonadas. Os guardas florestais desapareceram, as brigadas florestais desapareceram. Era gente que estava a trabalhar no baldio todos os dias, pelo menos sabia-se que lá andavam. O pastoreiro, os pastores iam para o monte, levavam os seus rebalhos, mas iam para lá, estavam lá permanentemente. Outro grande problema que é, a meu entender, é a pastorice. Temos que dizer a verdade. Os senhores têm os gados, mandam-os para os montes. Depois, olha, é assim. Recebem o subsídio que têm direito. Recebem, depois porque arde, se calhar são as que pegam fogo, arde, não têm prados para alimentar os animais. Têm um apoio para isso. E depois, quando lhe moram à fome, até são capazes de dar para lá umas facadas, e chamam, dizem que foi o lobo que os matou e têm outro subsídio para isso. Rapaz, isto é assim que está e é assim que se vive, não é? O grande problema está aí. Nós temos que chamar a realidade é esta, não é? É que eles recebem por tudo. O gado morre, é o lobo que os matou. Pronto, já vem o senhor lá do lobo, pagam o subsídio do lobo. Acho que leva tempo a pagar, mas paga. Pronto. E é assim, pronto. O problema passa por aí. É a cogestão que não existe. Já há muitos anos apareceu, deixou de existir, não é? Realmente em 70 e pouco, quando foi a cogestão das áreas baldias da linha A e a linha B, pronto, na altura não havia outra hipótese, não havia nenhuma hipótese mesmo. E hoje poucas há, a não ser realmente os pequenos rendimentos que existem das eólicas, embora parte do rendimento deles também vai para as câmaras, também levam a sua parte, e que é superior das juntas de freguesia ou dos conselhos diretivos, mas, pronto, e também há um bocadinho das pedreiras ou assim dos inertes. Os grandes problemas fundamentais são esses, não são outros. E depois, com o combate aos incêndios. Isto tem que ser mesmo, realmente, com a prevenção, com o apoio aos sapadores florestais. Eles é que precisam realmente ter apoio, não têm nada a dizer. Aliás, o próprio Estado já cortou, aqui há uns bons anos, metade da verba que davam. Os IPAs já não iam aqui aos pedaços, sinceramente, se não é a Comissão de Compartos, os baldios que pagam, já há muitos anos deixavam de existir. Não faz sentido, não faz sentido sem eles realmente os próprios, que fazem só a primeira intervenção depois do escaldo. Se calhar, um dos grandes problemas deste país, inclusive em mortes que houve, é que aparece por isso. Ninguém melhor que os sapadores florestais conhecem o terreno. Andam lá todos os dias. Conhecem aquilo de dia e de noite. Eu já constatei isso. De noite andavam melhor eles às escuras que eu de dia a ver. É verdade, constatei isso em várias vezes em incêndios em Marufo. Até ficava admirado e até ficava assustado. Vê-los andar assim como andavam. Preocupam-se mais que ninguém, porquê? Andam lá todos os dias a limparem. Se alguém sofre a ver arder uma coisa que limpou, foram eles. São os sapadores. Depois de tanto trabalho que tiveram, de repente, aparece um incêndio e vai tudo. Mas também por chão, vai pelas copas, vai de qualquer maneira. A intervenção dos bombeiros, a intervenção de todo o outro mecanismo de combate ao incêndio é tardia, demora sempre algum tempo. Outra vez também não pode, estão ocupados. Os bombeiros também andam a toda a hora. Portanto, eu entendo e penso que teria que se dar muito mais realce, muita mais importância. Se calhar até os sapadores próprios nos seus terrenos, nas suas áreas onde intervêm, se calhar até indicar como se deve combater, como se deve andar por lá. Por isso, evitar-se e se calhar também às vezes alguns problemas que têm acontecido. Penso que, neste momento, a questão florestal passa muito por isso. Por gestão própria, tem que ser gestão própria. As freguesias têm que ser gestores dos baldios. Passa por apoio aos sapadores e passa pela prevenção. E passa a outro problema, que é a problemática, e no outro sentido, que é a pastorice e a cogestão. Fundamentalmente, meus amigos, senhores deputados, acho que, no fundo, e parece-me que aquilo que disse o senhor de Anciano, que disse o presidente dos baldios também de Marufo. Esperemos saber que dizem também que os nossos amigos também, mas parece-me que é isto, no fundo, que é isto. Que é isto. O grande problema é este. E é este problema que realmente os seus deputados vão ter que ter o cuidado e o trabalho de se debruçar sobre ele. Essa já é a vossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se algum dos senhores dos baldios Carvalhal da Mulher, faça favor. Queria que se identificasse.
Vai haver duas intervenções, mas curtas, portanto, António Nogueira de Matos, Portanto, começando pelas questões aqui em fundo, portanto, a questão para nós não é legislativa, nem é legislativa em termos da Lei dos Incêndios. Consideramos que aquilo que existe e que está aprovado pelos deputados desta Assembleia e pelo Governo é suficiente, é uma boa legislação, é uma legislação adequada. O problema de fundo é que ela não é implementada no terreno. Aqui o nosso colega deu o exemplo dos pubs. Nós efetuámos 99 pubs no distrito de Viseu, nenhum foi de iniciativa do Governo, mas o que está na lei é que é de iniciativa governamental, correto? Portanto, a gestão dos baldios no distrito de Viseu, e depois já irei para... O meu colega falará mais sobre a questão de Carvalhal da Mulher. Portanto, há cerca de 170 baldios geridos diretamente pelas Assembleias de Compartes e por Conselhos Diretivos. Há perto de uma centena gerido pelas juntas de freguesia, também com assembleias de compartes, e creio que o problema não está na legislação ser desadequada, consideramos que não está na legislação ser desadequada ou não, a legislação tem-se revelado correta, não é por aí que o gato tem vida às filhosas, o que tem vida às filhosas é, que já aqui foi referido, e voltamos também a referir, é a questão da cogestão. Portanto, o ICN não está no terreno há muito tempo, portanto a cogestão na prática não existe. Portanto, só aparece para quando se coloca a questão, como foi aqui citado também, de venda de madeira. Tirando isso, estão fora. Não aparecem, portanto... De qualquer forma, eu queria chamar a atenção que há concelhos neste país onde não há incêndios há mais de 20 anos. Talvez fosse interessante, e concretamente no distrito de Viseu há um, que é Mortágua, onde não há incêndios há mais de 20 anos e conviria, ou há grandes incêndios, no momento, há pequenos incêndios, conviria talvez estudar essa experiência e perceber porquê. E a experiência, aquilo que nós, o retrato que nós fazemos, tem que ver com o interesse e com aquilo que aqui foi focado, que é a sustentabilidade dos baldios. É o interesse das populações. Se as populações estiverem interessadas, garanto-vos que não há incêndios. O problema não é da pastorícia ou da agricultura, ou disto, ou daquilo, ou daquilo outro. Como referiu o colega anterior, portanto, os sapadores, as pessoas estão no terreno, não é preciso serem sapadoras. As pessoas estão no terreno se sentirem que isso é importante para elas do ponto de vista económico, que isso é significativo, que isso traz-lhes algum rendimento, portanto, relativamente a essa questão. Peço desculpa. Pronto, depois há outra questão, portanto, os baldios são muito diversificados, nós falamos de um distrito onde há centenas, portanto, os baldios são muito diversificados. Há baldios que não têm floresta, há baldios que só têm indústria extrativa e que são altamente rentáveis, altissimamente rentáveis, não é? Portanto, estamos a falar, há baldios neste país que têm dezenas de milhares de euros de lucro, portanto, mensal. Portanto, não é com a floresta, portanto, mas isto é para dizer que as situações, não podemos generalizar situações, cada caso é um caso. Mas naquilo que nos traz aqui, que é a questão dos incêndios, ter esta ideia, independentemente do caso concreto onde o nosso baldio está inserido, e o Sr. António Anunciação falará mais em pormenor sobre isso, independentemente de baldios, independentemente de limpeza, independentemente que havia, a serra ardeu toda. Passou autoestradas, passou tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar da Serra do Caramulo, não é? Portanto, ardeu toda, de um lado, do outro, primeiro, depois. Portanto, por razões que certamente não serão para ser aqui discutidas, mas já que, por exemplo, na avaliação que nós fazemos, não é despreciente ter sido substituído o coordenador da Proteção Civil Distrital, mesmo em cima, creio que é uma experiência a não repetir, creio que no Distrito de Vila Real se passou exatamente o mesmo, portanto, ser substituído em cima dos acontecimentos. Digamos, não é em maio, não é no início da época, digo eu, pronto, que não sou gestor dessa área, digamos, não é em maio, em cima da época, que substitui dois aspectos essenciais de combate aos fogos, estamos a falar aí já do combate, portanto, e daquilo que foi feito. Portanto, isto para dizer que os fogos, se não há prevenção, e volto a dizer, a legislação tem a que ser cumprida, na nossa opinião, legislação florestal, não é necessário, pode haver ajustes, evidentemente, é sempre possível melhorar, mas não é por aí que as coisas se prendem. Portanto, o abandono do mundo rural, o que nós assistimos, mesmo em relação, por exemplo, à questão dos baldios, assistimos em Viseu a um movimento contrário ao que aqui foi dito. A extinção de freguesias traduziu-se num conjunto significativo de mais de várias dezenas de baldios que estão a sair das juntas de freguesia para os conselhos diretivos, para a Assembleia de Compartes, até por iniciativa das próprias ex-juntas, digamos assim. Portanto, assistimos a esse movimento. Mas sobre, digamos, a questão concreta do fogo do Caramulo, creio que o Sr. António poderá dizer alguma coisa mais específica do que eu.
O Sr. António Anunciação, faça favor. Tenha até a palavra.
Bom dia, senhoras e senhores e senhores deputados, pois na nossa área ardeu tudo, mas ficaram uns 50 metros de área por arder em volta da população, mas foi tudo. Nós ainda há uns 2 anos gastámos por uns 12 mil euros em limpeza dos acessos. Não valeu nada, foi tudo na mesma. Também temos lá uns acessos, precisámos de mais, mas já temos alguns que já dava para orientar mais ou menos a essa coisa dos incêndios. Mas nós, os baldios é que nos dão mais ou menos alguma coisa, porque nós, reformados ou pensão de reforma, temos 300 euros mais ou menos uns por outros de pensão. Ora, se não forem os baldios, todos nós temos umas cabritas, uns animais, dirigimos uns terrenos. Não sendo à base do baldio, o que é que nós vamos fazer? A reforma não dá para nada. Estamos a pagar os nossos impostos, estamos a pagar, só não pagamos a água, mas estamos a pagar tudo. Depois também tem estes que estão a trabalhar, por exemplo, há pessoas que têm emprego, de uma hora para outra perdem o emprego, vão para onde? Vão para o desemprego. Mas só isso não dá, é pouco. Arranja também os animais, umas cabras, e vão também para a serra. Nós temos uma parte que é na serra, era para um dia mais a parte do gado. Temos a parte do baixo, que é mais cá encostado ao Santiago de Besteiros, cá no Val Besteiros, que era onde a gente tinha a floresta. A floresta agora ardeu tudo. Portanto, nós já fizemos algum dinheiro, tivemos que vender a floresta. Agora, quantos anos é que demora um pinheiro para tornar a dar alguma coisa? Os incêndios são quase 12 anos. Primeiro, nós tínhamos lá pinhal com mais de 100 anos, nunca lá entrou fogo nenhum. Agora é quase todos os anos, ainda há 2 anos lá houve um grande incêndio para cima para lá da serra, este ano passado outro, agora é que foi mesmo. Nós, eu também tenho umas cabritas, mas a minha mulher, somos sozinhos os dois, nos vale, é algum gado que nós vamos, sempre se faz alguma coisa. Só ficou unicamente um bocadinho, que era lá ao pé do meu óleo, ao pé do, pois, lá perto do meu óleo. O resto foi tudo, ficaram sem nadinha. Portanto, acho que a lei dos baldios que está bem como está, porque ao menos há movimento, a população já está a ficar de idade, mas não sabe o dia da manhã. Empregos cada vez são menos, o pessoal tem que fazer alguma coisa. Mas, entretanto, com alguns animais, e assim se vai vivendo. Acho que não tenho mais nada.
Calma.
Se quer intervir, identifique-se, faz favor. Faça favor.
O presidente dos compassos, Clarindo dos Reis Marques.
Faça favor, tem a palavra.
Outra sugestão que eu coloco. Andou lá na nossa zona a proteção civil, quando lá estava o fogo. A proteção civil só nos veio estragar. Porquê? Porque a proteção civil não deixava atuar os bombeiros, como devia ser. Andava-lhe o lume ao pé dos pés, a proteção civil não deixava. Não deixava chegar um contrafogo para atenuar o fogo de onde vinha. Nada. Ao cabo e ao resto, a proteção civil estragou tudo. Se os bombeiros ultrapassassem as medidas que lhe dava a proteção civil, eram castigados. Mal. Porque a este incêndio morreram lá 2 mulheres, 2 raparigas e 2 homens. Porquê? Por causa da proteção civil. Porque a proteção civil não conhecia o terreno para que mandou aquelas pessoas para sítios onde não os podiam safar nem podiam sair. Os indicados para isso eram os bombeiros lá mais próximos, conheciam o terreno, ou sapadores. Não, senhor. Vai a Proteção Civil, não deixava. Ninguém era. Eles é que mandavam. Pronto. Mandavam, andavam ali os bombeiros, estavam lá na nossa em Carvalhal da Mulher, mais de 20 incorporações de bombeiros de todo o lado do país. Que é que eles não saíam ali da estrada porque a Proteção Civil não os deixava atuar. Então, isso acho que é que lá estava a fazer. Então. meteram aqueles bombeiros para sítios onde floresta de todo lado, não tinham acessos de estrada para fugir dali, foi o que aconteceu a eles, morreram ali abafados. Uma rapariga de 23 anos, que era daqui, na véspera tinha estado até na minha casa, deram-lhe lá uma sopazita. E a rapariga toda contente, hein? Outro dia, tumba, mandaram os tais, a Proteção Civil, tem que ir para este lado assim, vêm lá para lá, porque eles entendem, foram para lá. Não puderam safar de lá, ali tiveram que acabar com a vida. Outros, em São Tiago de Besteiros, igual, a mesma coisa. Por isso mesmo, eu achava de acordo, sim senhor. Se tornar a repetir-se umas situações daquelas, era a Proteção Civil, não atuava ali. Atuava os bombeiros lá mais próximos, que conhecem o terreno, ou os sapadores. Porque não se dava aquelas situações de ficarem lá quatro pessoas sem a vida. E destroçou ali milhares e milhares de hectares. Tínhamos lá essa floresta, no ano antigamente que estavam lá os guardas florestais, tomavam conta daquilo. Como não, mesmo de noite tinha vigilância. Nunca lá andou o fogo. Agora, morreu, que era o autor, o guarda florestal, de São Tiago de Besteiros, essa floresta que era um património do Caramulo, não ficou lá racha com bolha. Foi tudo. Porquê? Por má orientação. Agora, se forem ao Caramulo, vocês vejam só a situação que ali se encontra. Só vê tudo negro. Destruiu tudo. E por causa dessa, porque se não fosse a Proteção Civil, alguma coisa ardia. Mas não ardia nem metade. Porque nós tínhamos lá incorporações de bombeiros que chegavam mais de 4 km daqui, de Barcarena, daqui de todo lado, Lisboa, Leiria, tudo por aí fora. E a Proteção Civil não deixava atuar. Pronto. Instalou-se ali ao pé da nossa aldeia do Carvalhal da Mulher, parecia ali uma colónia de estágio. Não deixavam sair os bombeiros sem a autorização deles. Lume ali ao pé dos pés e os bombeiros ali não deixavam atuar. Isso é incompreensível. E é isso que eu achava que isso fosse adequado. Por exemplo, lá a pastorícia não é como em alguns lados. É uma pequena quantia de pastorícia. E os animais que lá estão andam cuidados pelas pessoas. Não andam ao abandono por aí fora a ir para a floresta ou ir para aqui ou para ali. Não, senhor. A pessoa vai, uma pessoa com ele, mas não ultrapassa medidas. Agora, como estes senhores disseram aqui, que a pastorícia lá são ao abandono, mas lá também há grandes quantidades, coisa que ali não há. E pronto, para mim...
Obrigado.
Outra coisa que também tínhamos, que nós, a nossa aldeia, não temos um meio de transporte, não temos um trator, nem nada, nem queiramos ir aqui ou ali. Eu acho que também era adequado se a gente tivesse um trator, que ainda íamos aqui ou além, dar um jeito nisto ou naquilo.
Muito obrigado. Algum dos senhores quer acrescentar mais alguma coisa?
Sr. Presidente da Comissão, só uma coisa. Quando me referi à pastorice, eu em grandes dimensões, não é em pequenas quantidades. Portanto, eu estou-me a referir a gado nos montes, suprir a 100 cabeças de gado. Não ao pequeno rabanho de ovelhas ou de cabras. Não, esses sim, esses as pessoas levam e vão com eles e acompanham. Esse, ou então quem tem 4 ou 5 vacas ou assim, também vão, também acompanha. Não, o grande problema é quem tem 50, 100, 150 ou 200 vacas, que lá existem vários casos desses. Não é? Esse é que é o problema, não os pequenos. Esses não.
Muito obrigado.
Faça duas questões. A primeira é concordar que realmente os sapadores florestais deveriam ter acesso ao gasóleo verde. Era uma ajuda. E no que respeita ao combate aos incêndios, eu também concordo que os comandantes operacionais muitas vezes não conhecem o terreno e podem dar ordens erradas. Eu já me aconteceu em incêndios que eu presenciei, ter equipas de bombeiros parados no terreno, sem utilizar com equipamento, com viaturas carregadas de água, o incêndio quase a lamber-lhe as botas, e eu perguntar-lhe o que estão a fazer. E eles dizem, estamos à espera de ordens. Bom, isto são coisas que complicadas e que não deveriam acontecer, porque as pessoas estão longe, estão, o comando às vezes está longe de onde as frentes estão a ocorrer, e as pessoas, não, simplesmente, estamos à espera de ordens. Pronto. Se calhar alguém, ninguém dá ordens, pronto. Porque as pessoas realmente não conhecem. Eu pergunto, por exemplo, o que vai fazer um comando de Leixões para um incêndio no Marão? Não conhece, por exemplo, o terreno. Portanto, anda ali às abalpadelas. E ou tem alguém que lhe indica e que lhe diz para onde é que ele há de ir, senão ele não sabe onde é que há de expor o pessoal. Portanto, acho que aqui alguma coisa terá que ser mudada. Para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso contributo, a vossa ajuda. E queria dizer-vos que tenho todo o gosto em convidá-los para almoçar no refeitório. Haverá aqui um senhor colaborador do nosso funcionário, senhor assessor, que vai acompanhar-vos se tiverem, nos darem esse gosto. E da nossa parte estão terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado.